Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Temos a honra em conversar agora aqui na nossa programação da Rádio Gazeta M 890 com a monja Coen Roshi sobre o trabalho da monja e principalmente a trajetória dela, e que tem muita coisa importante a falar. A monja Coen iniciou os estudos budistas no Zen Center de Los Angeles, foi ordenada monja em 1983, no mesmo ano que foi para o Japão, onde se dedicou por 12 anos à vida religiosa entre estudos e práticas. Monja Coen está conosco na linha do 890. Obrigado pela participação, monja. Seja bem-vinda. Me ouve bem, monja?
Eu ouço, sim.
Excelente. Obrigado pela participação e, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, monja, e por toda a dedicação à vida religiosa, à espiritualidade, e principalmente por nos ensinar muito. A monja Coen Roshi, ela é autora de livros, de vários trabalhos, é palestrante, trabalha com eventos também, e a gente conhecendo um pouco mais o trabalho da monja Coen Roshi no nosso 890. Antes de mais nada, para a gente começar, monja, para a gente entender, inclusive aqui no nosso 890, como que a gente poderia, em breves palavras, a gente definir o Zen Budismo? Eu sei que ele deu origem a duas tradições também dentro do Zen Budismo. Como que a gente poderia classificar ou explicar rapidamente para quem está em casa, para entender o assunto?
Olha, budismo é uma religião que vem da Índia antiga, tem mais de 2.600 anos. E uma das correntes do budismo é o Zen. E a palavra Zen quer dizer meditar. Então, a nossa prática principal do Zen Budismo é a prática meditativa, de ficar em silêncio e poder ouvir em profundidade a vida.
Interessante. Então, é uma linha do budismo e principalmente é legal para a gente conhecer aqui na nossa programação e para a gente também aplicar. A monja Coen Roshi é professora autenticada pelo Japão e representa a tradição Soto Zen no Brasil. Como que a senhora pode explicar para nós a tradição Soto Zen? Como que a gente pode entender também, monja?
Então, o Zen budismo, então tem o budismo que tem várias linhas e uma delas é o Zen. E o Zen tem várias linhas. As duas principais atualmente, uma chama Rinzai e a outra chama Soto. E eu pertenço a essa que chama Soto. Qual é a característica da Soto Zen? É dizer para as pessoas, basta sentar. Você arranja uma postura correta, alinha a coluna vertebral, alinha a cervical e faz respiração consciente. E para nós, isso é suficiente. Enquanto a linha Rinzai vai usar uma forma mais sistemática de questionamentos para que a pessoa possa acessar a essência de si mesmo. E o Soto Zen vai dizer, não, basta você sentar corretamente. E, eventualmente, a Soto Zen usa essas questões, mas não de forma sistemática, como a outra tradição, que chama Rinzai.
Entendi. Então, são duas linhas, uma, até a gente pode dizer, mais como uma forma de postura, uma forma como a gente se coloca, e a outra em um momento diferente de ideias, de
questionamentos internos, né?
Exatamente.
Mas, claro que uma influencia a outra, né? Não são completamente separadas, porque elas são da ordem Zen. Elas vêm da mesma origem, todas elas vêm do budismo, que é uma raiz comum deste príncipe que viveu na Índia há 2.600 anos, que abandona o castelo, abandona a vida de regalias para se tornar um andante.
Exato.
E um questionador sobre o sentido da vida. E ele tem a sua experiência mística através das práticas de meditação.
Interessante. E, monja, a senhora participa de encontros educacionais, culturais e interreligiosos também, com o objetivo de divulgação do princípio da não violência e a criação de uma cultura de paz, justiça, cura da terra e de todos os seres vivos. Eu acredito que isso é um grande ensinamento para todos nós e também uma grande necessidade nos dias de hoje. Como aplicar nos dias de hoje esse pensamento e principalmente mudar as pessoas dessa forma? Quais são esses desafios de aplicação dessa forma de pensamento?
É preciso que a gente perceba que somos a vida da Terra e que estamos todos interligados, não só entre nós, espécie humana, que é uma única família, a família humana, e também entre todas as outras formas de vida que nos mantém vivos. Então, as práticas meditativas seriam para você acessar essa consciência e, a partir disso, não ter discriminações ou preconceitos discriminação e diferenciação existe, mas não preconceituosa.
Claro, claro.
Não ter raiva do outro que pensa diferente de você. Ser capaz de entender que há várias maneiras de pensar no mundo e muitas delas nos levam a essa sabedoria plena. Então, o que nós temos, os problemas que nós temos de preconceitos, é aversões, né? Apegos e aversões, já dizia Buda, são os dois grandes problemas do ser humano. Porque eu me apego a algumas ideias, eu me apego a alguns conceitos, eu me apego a algumas pessoas e eu sinto aversão àquilo que contradiz as minhas escolhas. Mas o mundo é cheio de escolhas diferentes. E a beleza da vida é a diversidade. E a gente poder conversar com alguém que pensa de forma diferente da nossa não é ofensa, mas é enriquecimento. Uma ideia que você troque com alguém, você fica com duas ideias, a sua e a do outro. É diferente de você só comprar uma coisa, né? Você dá o dinheiro e você fica com a coisa. Mas ideias, maneiras de ser no mundo, elas são muito importantes, que você fica com duas ideias, dois olhares para a realidade. E por isso é importante o diálogo. E o diálogo é o princípio de uma cultura de paz e de não violência.
E é o que a gente precisa, com certeza, no nosso país, na nossa cidade, nas nossas vidas.
Falar para entender, né?
Exatamente, exatamente. Uma frase que a monja se inspira é a frase do Mahatma Gandhi: temos que ser a transformação que queremos no mundo. Eu acredito que essa frase, monja, seja um exercício que todos nós deveríamos fazer e, principalmente, aplicar também, né?
Aplicar diariamente.
Diariamente.
Como é que eu quero que o mundo seja? Eu estou fazendo isso? Porque nós criticamos muitos outros, não só governo, como as instituições, e às vezes amigos, parentes, filhos, tios, companheiros de trabalho. Estamos sempre só vendo defeito, criticando, não é verdade? Mas se você acha que alguma coisa tem que ser diferente, você tem que ser o modelo. Você tem que fazer isso. Tem que partir de você. E o mundo está se transformando incessantemente. A Terra, ela não para nem um momento de girar em torno de si mesma, em torno do Sol. Ela não dá uma paradinha e volta para trás.
Uhum.
Então a vida não tem retorno. Uma coisa uma vez feita, uma palavra uma vez jogada no ar, um gesto uma vez manifesto, ele não pode ser recolhido. Então a gente tem que estar mais atento ao que está fazendo, porque nós estamos transformando a realidade. Com a nossa presença, com a nossa fala, com os nossos gestos, não é verdade? E com os pensamentos. Então observar em profundidade a si mesmo para poder ver, puxa, esse pensamento não é benéfico. Ele não leva a um crescimento, a um desenvolvimento, a um bem-estar. Ele leva só à destruição. Então tem que trabalhar para até não ter pensamentos que sejam agressivos. Por isso que eu digo, nós temos que ser a transformação que queremos no mundo. Queremos um mundo mais harmônico, mais respeitoso, mais colaborador, que as pessoas colaborem uns com os outros, que participem não só do governo, mas das tarefas da casa, né? Das tarefas comuns a todos nós,
sim,
limpeza da rua, não jogar lixo no chão. São coisas pequenas, sabe? São gestos pequenos no dia a dia, que é preciso, como bem você disse, colocar em prática. E aí a nossa vida se transforma. E vai transformando tudo à nossa volta.
Certo.
Mas nós temos que dar o primeiro passo, o primeiro gesto, o primeiro pensamento em direção a essa transformação.
Com certeza, com certeza. É um momento da gente refletir aqui no ar da nossa programação da Rádio Gazeta M. Monja, a senhora também é palestrante e leva mensagens muito positivas, é claro, que a todos aqueles que acompanham e assistem às palestras. Qual, para a gente entender, para quem está em casa, qual o principal assunto que a senhora procura?
Olha, eu faço palestras para muitas pessoas, em muitos lugares diferentes, para grandes corporações, para eventos, para escolas infantis, universidades.
Sim.
A palestra é sempre a mesma, na verdade, né? É ser humano. Você, ser humano, você pode ser feliz. Você pode encontrar um estado de plenitude. O sofrimento, que é o nome do meu último livro, né? O sofrimento é opcional.
Uhum.
Então não fique caindo em dor e sofrimento e só remoendo aquilo que não é benéfico. Comece a ver as coisas boas da sua vida. Comece a ver as qualidades nas outras pessoas. Comece a apreciar. Se você tem trabalho, aprecie o lugar que você trabalha. Se você tem um prato de comida na frente, agradeça e aprecie. Sentido de gratidão, sabe? De respeito à vida. Perceber que nós somos mantidos vivos por tudo que existe. E a gente, como é que eu retribuo ao universo tudo isso que me dá? Então, esse sentido de não, o que é que eu tiro, que vantagem eu vou levar, ou criar naquele, entrar naquele refrão que é negativo, né? Só ver coisa ruim, não tá bom, aquela pessoa não gosta de mim, aquele outro quer se aproveitar de mim, não é isso. Cada pessoa tem a sua maneira de se manifestar no mundo. Você é capaz de acolher, você é capaz de compreender a pessoa como ela é, porque na hora que você entra nesse estado de amorosidade, de gratidão, de respeito, de compreensão, naturalmente a outra pessoa se transforma. Agora, se você pensa, eu quero mudar o outro, eu vou mudar o mundo, você não vai conseguir. Uhum, porque tem verdade. Um eu aí que interfere. Um euzinho pequeno que o Freud ia chamar de ego. Esse euzinho menor que fica se pondo na frente. Eu faço. Não é você. Você se torna um instrumento de transformação da realidade através do amor, da ternura, do respeito, da acolhida. É mais ou menos isso que eu falo nas minhas palestras. A gente agradecer o que temos. Apreciar, eu gosto dessa palavra, apreciar a sua vida. Apreciar quer dizer dar preço, dar valor à sua vida e à vida de quem está próximo de você.
Excelente. Inclusive, nós é que agradecemos, monja, por todas as palavras, por todo esse ensinamento e principalmente pela participação aqui na Rádio Gazeta M. Muito obrigado, que a gente volte a conversar mais vezes. Obrigado, viu?
Obrigada a você, Gilles, e que todos os seres possam ser felizes.
Sempre, o que a gente busca. A monja Coen Roche falando sobre trajetória, trabalho e trazendo uma mensagem para que a gente aplique todos os dias e que a gente faça a diferença. Obrigado, monja, mais uma vez.
Gazeta N 890.